Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Hoje no Saúde Sem Complicações, vamos falar sobre disruptores endócrinos, também conhecidos como interferentes endócrinos e desreguladores endócrinos. Afinal, o que são e como interferem no equilíbrio hormonal infantil? Quem vai falar sobre este assunto hoje em nosso programa é o Dr. Sonir Antonini, professor do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, diretor do Departamento de Adrenal e Hipertensão da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e membro titular da Comissão de Educação Continuada da Sociedade Latino-Americana de Endocrinologia Pediátrica. Boa tarde, bem-vindo, professor Sonir, mais uma vez à Saúde Sem Complicações.
Boa tarde, é um prazer estar aqui de novo e para falar desse assunto aí que é importante e muito atual, né? Recente vem em volta e cada vez mais pelo interesse da mídia e da população. Obrigado.
Sem dúvida. Professor Sonir, o que são os interferentes endócrinos?
Bom, acho que para a gente começar, né? Começar é uma palavra nova para a maioria de nós, maioria das pessoas, né? Acho que é importante entender o que significa interferente. Acho que todos nós sabemos o que é um interferente, que se interferiria com alguma coisa. Mas nesse caso a gente vai falar então de interferente, que poderia ser, que é o melhor termo em português, até onde eu sei que os linguistas definiram, que seria uma tradução, a melhor tradução para o termo que seria o equivalente a disruptores da língua inglesa. Na língua portuguesa, o termo disruptor não seria tão bem usado. Então, mas hoje nós vamos falar, quando falarmos de disruptores, interferentes, né, ou contaminantes, né, são substâncias químicas. Então, nós vamos usar como um sinônimo, sabendo que o melhor termo seria interferente. Mas o mais usado vai ser disruptor endócrino e alguns outros termos. São substâncias químicas que não existem naturalmente na natureza. Então, são formadas pela nossa indústria, seja qualquer tipo de indústria, alimentar, cosmética, farmacêutica, química. São substâncias que, para ser um interferente endócrino, tem que ter a capacidade de interagir com alguma estrutura do nosso organismo e modificar o comportamento. No caso, interferente endócrino, disruptor endócrino, tem a capacidade de modular de alguma maneira para menos ou para mais, mas sempre de maneira anormal, o funcionamento do sistema hormonal do organismo, um ou mais sistemas hormonais. Então, isso seria um interferente endócrino.
Professor, esses interferentes endócrinos, eles agem sempre de maneira positiva ou negativa? Por que a exposição a essas substâncias, né, é especialmente preocupante em crianças?
Eles podem agir tanto positivo ou negativo, no sentido, quando nós falamos em regulação de hormônio, nós podemos falar positivo, alguma coisa que estimula a produção de hormônio ou um sistema hormonal, ou negativo quando inibe, quando diminui, né? Tem que cuidar para não confundir com positivo no efeito benéfico. Aqui não para falar positivo não é igual benéfico, e negativo não significa o maléfico. Essas substâncias, elas, por exemplo, os estudos em humanos, existem muitos estudos na saúde das pessoas, mas ainda há muito para ser comprovado. Em estudos em modelos animais em laboratório ou em células em laboratório, esses já são, ou em animais da natureza, esses já são mais bem, já existem dados mais robustos para a gente entender. Mas, por exemplo, o que mais se conhece são as substâncias que atuam no sistema reprodutor, tanto em animais quanto na espécie humana. Mas, por exemplo, em animais e também na espécie humana, alguns grupos de substâncias, o que elas fazem? Elas diminuem, por exemplo, a capacidade reprodutiva, principalmente em animais nos machos. Então, diminui o número de espermatozoide, a qualidade do espermatozoide, portanto, reduziria a fertilidade, né? Na espécie humana e em seres humanos, esses dados também já começam a aparecer, já faz alguns anos que aparecem, mostrando, por exemplo, algumas substâncias já muito usadas, né, a gente tem muito contato no dia a dia, teriam a capacidade de diminuir a capacidade de fertilidade, né, também na espécie humana. Então, nesse caso, atuaria negativamente. Por outro lado, se a gente pensar, algumas substâncias, por exemplo, os bisfenóis, e alguns outros componentes também teriam a capacidade de induzir a formação da puberdade mais cedo, puberdade precoce. Isso ainda é um motivo de especulação. Existem estudos, né, que indicam uma possibilidade que alguns dos componentes levariam as meninas, principalmente. Nesse caso, quando eu falei de fertilidade, os estudos são mais para homens, ou os machos em outras espécies. Mas no caso de puberdade precoce, seria mais as meninas que teria aí uma possibilidade de ativar a puberdade de uma forma completa ou incompleta mais cedo. Então depende do tipo de substância e depende também, por exemplo, masculino ou feminino, macho ou fêmea. Mas isso é tão negativo ou positivo, depende do que a gente está falando.
Certo. E já que o senhor falou em estudos, né, um estudo realizado por pesquisadores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP aqui em Ribeirão Preto, em colaboração com pesquisadores norte-americanos, mostrou que crianças brasileiras estão expostas a moléculas que mudam o equilíbrio hormonal e que cosméticos são prováveis fontes de interferentes endócrinos e que eles favorecem o aparecimento de doenças, né? Uhum. Essa pesquisa mostra que são normalmente produtos de uso pessoal, né? Que tem níveis altos de parabenos, benzofenonas. O que são essas substâncias e como elas estão agindo para o aparecimento de doenças?
Esse estudo feito pelos nossos colegas ali da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, em colaboração com pesquisadores colegas de Goiás e de Universidade Norte-Americana, ele é um estudo que foi publicado recentemente, está sendo bastante divulgado. Eu tive a oportunidade de ler esse trabalho recentemente, né, até pelo interesse que a mídia trouxe. E eles estudaram 300 crianças brasileiras de cinco regiões geográficas do país, né? Então é um número razoável de crianças, não é um número grande, mas também não é pequeno. E eles mostraram que em todas as regiões, mas havia diferenças regionais e há diferenças por sexo e por idade, eles mostraram que cerca de 40 substâncias que eles pesquisaram ativamente para uma metodologia muito sensível, 14 dessas substâncias eles encontraram um grau de positividade nas amostras de urina estudadas muito alto, né? Então, dessas 14 substâncias, tem essas substâncias que você falou, tem nomes químicos difíceis da gente guardar, né? Os parabenos, os BPA e etc. Então, até para mim é difícil, né, guardar todos esses nomes. Então, tem substâncias de vários grupos químicos aí. Mas o interessante que eles comentam e eu vi nesse trabalho é que regiões norte e nordeste, eles encontraram, por exemplo, dessas substâncias que são mais encontradas provavelmente de origem em produtos cosméticos, shampoos, cremes, protetor solar, pasta de dente, que não é cosmético, né, é de higiene. Então, que o nosso contato, para algumas substâncias, a concentração encontrada foi maior do que em crianças da mesma faixa etária de outros países. Né?
Outras regiões do nosso país também.
E de outras regiões, quer dizer, para alguns grupos, especificamente no Norte e Nordeste, houve uma concentração maior do que em crianças do Sudeste e do Sul do Brasil. E eles especulam, né, se o calor, o uso de mais substâncias aí de necessária pela temperatura, o clima, isso não tá bem claro. Mas o que esse estudo traz de novidade, pelo que eu consigo entender, né, é que eles também pesquisaram em associação substâncias na urina que mostravam um dano, uma possibilidade, um indicador, um indício de dano ao DNA, que eles marcaram uma substância que marcaria um aumento do estresse oxidativo, seria um marcador de lesão da célula, lesão do DNA. E eles conseguiram mostrar, por estudos estatísticos mais refinados, que crianças que tinham determinadas concentrações maiores de algumas substâncias, ou um grupo de substâncias, que eles chamaram análise em grupo, análise em cluster, eles mostraram que tinha uma boa correlação com essa concentração aumentada desse marcador de dano, dano ao DNA ou aumento do estresse oxidativo. E é nisso que esse estudo também inova, por ser um estudo brasileiro e por marcar a associação de algumas substâncias mais concentração mais aumentada com dano ao DNA. O que isso significa em termos de doenças agora ou no futuro? Esse estudo não permite afirmar ainda, né? E não dá para dizer que essas crianças têm doença, mas elas têm um marcador de aumento do estresse oxidativo. Se agora ou no médio ou no longo prazo, isso vai significar, por exemplo, maior estresse oxidativo, maior risco de doenças metabólicas, diabetes, doenças cardiovasculares, ou mesmo aumento do risco de câncer e neoplasia, isso é uma possibilidade. Esse estudo ainda não permite, mas ele chama atenção. né? Então, acho que tem que ficar muito claro hoje. É um estudo muito importante, né? Não mostrou doenças nas crianças, mostrou marcadores que podem, que são sinais de alerta, acho que são um sinal amarelo para a gente ficar mais, começar a ainda mais atenção para isso.
Certo. Agora, de uma forma geral, professor Sony, esses interferentes endócrinos, eles já apontam, já existem casos de doenças, né, comprovadamente. Quais são essas doenças a que essas crianças, porque nós estamos falando neste momento de crianças, mas isso não quer dizer que essas doenças elas apareçam na infância, né? Elas podem aparecer na vida adulta, né? Quais são essas doenças, professor?
Acho que para esse tema é um tema novo, embora já exista mais ou menos entre 2 e 3 décadas de estudo de pesquisa. E, como eu disse anteriormente, em estudos em modelos de célula em laboratório, em laboratório em animais no meio ambiente, já está mais bem definido. Para seres humanos, para pacientes, existem vários indícios, muitos indícios, mas não há, há muito pouca comprovação direta entre a exposição a uma determinada substância e eventualmente uma doença, embora a gente saiba que existem intoxicações aqui, a gente está falando de uma exposição no longo prazo. Crianças são de maior risco, por quê? Primeiro que ela tem uma vida muito mais longa pela frente, a gente está falando de um efeito no longo prazo, quer dizer, é diferente de alguém que tem 3, 4 décadas pela frente e alguém que tem 6 décadas, 7 décadas pela frente. Então, um efeito cumulativo, acho que é um fator importante. Além do mais, as crianças, por exemplo, uma criança e um adulto, uma criança de 10 quilos e um adulto de 70 quilos exposto a mesma quantidade, o efeito potencial vai ser 7 vezes maior, em tese, 7 vezes muito maior numa criança que tem uma menor superfície corporal, né, do que num adulto. Então, esse seria um dos fatores. Além do mais, a criança está em formação. Alguns dos sistemas e órgãos ainda estão se dividindo, se formando. Isso poderia ser um outro fator também. De doenças nos seres humanos, para falar, a gente tem que falar, a maioria dos estudos que são citados são estudos que, em termos de estatística, de metodologia, são estudos de associação. O que eles mostram? Eles mostram que um grupo de indivíduos, pacientes ou indivíduos da comunidade, que tem uma concentração maior de uma substância A, por exemplo, desenvolveram uma característica mais, esses que têm maior concentração, por exemplo, têm mais frequente uma característica, um traço, uma alteração, uma doença, um traço. Né? É associação, então indica que há possibilidade que aquela substância A teve o efeito B que a gente nós estamos falando. Né? Isso é estudo de associação. O que é difícil até agora, não se conseguiu quase que comprovar, né? Embora não anule a possibilidade do efeito, é uma causa direta, que realmente a substância A seja a causadora do problema B que nós estamos referindo. Então, isso ainda está faltando na ciência e na medicina, para a maioria dessas substâncias. De novo, não anula que seja muito provável que a substância A cause a doença B que nós estamos falando. Mas o que existe mais até agora são isso de associação. Quer dizer, nós ainda estamos precisando de modelos, né, de modelos que realmente façam uma ligação, a relação causa e efeito. A substância A realmente causa o problema B que nós estamos falando. Isso é claro que em modelos de células e modelos animais de laboratório é mais fácil de fazer e isso já se comprovou. Então é muito provável que, por um exemplo que nós estamos usando, a substância A, que existem várias substâncias e vários efeitos, cause o efeito B que nós estamos falando. Mas ainda nós temos que tomar esse cuidado de não ser muito leves nessa afirmação. Ah, a substância A realmente causa o efeito B, embora alguns indícios sejam muito altos. Né? Um exemplo que nós temos, que a maioria, muitos pais de crianças pequenas hoje conhecem, que é a substância chamada BPA, ou bisfenol A. Né? Há alguns anos, as sociedades, né, profissionais de pediatria, Sociedade de Endocrinologia do Brasil, entre outros, conseguiram que o Congresso aprovasse uma lei que proíbe o uso dessa substância, bisfenol A, em recipientes, mamadeiras, chupetas, que crianças muito pequenas têm. Né? Então, isso já foi uma vitória muito grande, restringir o uso de BPA em substâncias, por exemplo, garrafas, plásticos, é muito usado em plásticos, né? Nas garrafas PETs, por exemplo, tem bisfenol A bastante. Então, isso já foi um primeiro passo. Mas ainda a legislação brasileira tem que avançar muito. Nós estamos muito atrasados, por exemplo, em relação ao que a União Europeia está pregando hoje como para banir ou restringir o uso gradual de muitas dessas substâncias, né? Nós nunca vamos poder viver sem essa substância, porque a industrialização traz novas substâncias químicas, mas nós temos que, à medida que as evidências forem se acumulando, diminuir ou restringir aquelas que são mais comprovadamente ou potencialmente maléficas, né? E o bisfenol A no Brasil é um dos exemplos.
Eu ia justamente falar sobre isso, professor, quando o senhor tocou no assunto das mamadeiras, né? É, surgiu assim, na época a gente ouvia-se falar muito das mamadeiras, né? Porque hoje em dia essas embalagens plásticas, elas fazem parte da vida de todo mundo, né? Pela praticidade e tudo mais, né? E todas, não são todas as embalagens plásticas ainda, né? Já existe uma regra, porém não são todas as embalagens plásticas que estão livres, né, dessas substâncias, né? E o que o uso dessas embalagens, principalmente aquelas que podem, não podem ser levadas em micro-ondas, né? O que isso potencializa e qual que é o real risco delas, do uso delas?
Nós estamos falando de uma substância, o bisfenol A, né? Mas existem outros tipos de bisfenóis e outras dezenas de substâncias. Então, novamente, é impossível hoje, em 2018, numa sociedade desenvolvida em desenvolvimento, ficar longe desses componentes químicos. Nós não vamos poder voltar para um estado natural total. Mesmo se nós formos para a natureza, vamos viver no campo, como diz a música, numa casinha no campo. O campo, a água, ele está bastante contaminado por agrotóxicos, inclusive tem uma lei aí em tramitação para mudar. Então, mesmo no campo, em nosso sonho, um lugar livre e puro, o campo também está muito contaminado, infelizmente. Então, é impossível hoje, na sociedade moderna, viver longe desses componentes químicos. O que nós temos que fazer é começar a ter leis. Então, tanto no plano coletivo de leis, no plano de ações coletivas individuais, tentar minimizar os riscos. Por exemplo, essas substâncias que foram banidas das mamadeiras e chupetas para crianças pequenas, elas existem em garrafas PETs, existem nos potinhos que a gente guarda alimentos, que aquece no micro-ondas, etc. Nós conseguimos viver sem potes plásticos em casa ou para transportar nosso alimento? É muito difícil, não conseguimos. O que a gente pode fazer é exigir que a indústria, por exemplo, que à medida que se conheça uma determinada substância, fazer com que os nossos representantes façam leis que diminuam ou que evitem o uso das substâncias mais conhecidas naquele momento e que a lei vai se aperfeiçoando. Essa é uma medida que a gente deveria trabalhar mais. No plano individual, o que a gente pode fazer é começar a usar menos plástico. Quando der para usar, por exemplo, recipientes de vidro, que são laváveis e, né, que não, até poluem menos, usar mais produtos de vidro, transportar alimentos, guardar alimentos na geladeira, aquecer alimentos no micro-ondas, por exemplo, com recipientes de vidro e não de plástico. É uma medida individual que traz benefício, com certeza. Mas, por exemplo, nós estamos num ambiente aqui onde eu estou vendo espuma isolante para térmica, que seria também para anti-chamas, que certamente emite muita, né, desprende substâncias químicas que também podem ser potenciais danosas. Quer dizer, não tem como viver sem. O que a gente pode ir fazendo é, aos poucos, tentando diminuir a exposição.
Quer dizer que nós estamos expostos, respirando, consumindo de todas as formas, não tem jeito de escapar.
Não tem. Quando a gente ouve, né, lê artigos científicos, quando vai a palestras, por exemplo, eu sempre tento assistir palestras de especialistas nessa área, a sensação pessoal, né, que eu saio é um pouco desolador, assim, você fica um pouco desesperado, né? Você fica com medo de tudo, quer dizer, se meter numa bolha de plástico, e mesmo seria uma bolha de plástico, pode ter, né? Quer dizer, não tem como fugir, né? Não tem, são coisas que a modernidade vai trazendo, que a gente aos poucos o que a ciência pode fazer é mostrando pra gente quais são os mais perigosos e, se possível, nós diminuirmos o consumo e a indústria, as leis terem, nos protegerem mais, né? Acho que isso pode ser feito. E existem medidas individuais que são eficientes.
Os alimentos transgênicos, né, que está sempre, né, sempre em alta, né, a mídia está sempre comentando a respeito, né, também são fontes de interferentes endócrinos, né, muito agrotóxico, né, e hoje a gente está exposto a isso, né. Como que o senhor vê essa coisa do alimento transgênico.
O alimento transgênico é um outro conceito. Por exemplo, o primeiro alimento transgênico que foi introduzido no Brasil, que na década de 80 e depois em 90, foi um transgênico de soja, que uma grande indústria agrícola norte-americana introduziu e foi aprovado, né? O Brasil foi um dos primeiros, um intermediário a usar, e se tinha muito medo, né? Por exemplo, o que é aquele transgênico? Se introduziu um gene naquela soja que fazia com que ela fosse resistente a um determinado produto químico que mesmo a indústria vendia, mas esse produto químico ele seria eficiente para matar os insetos e as plantas que seriam nocivas à cultura da soja, mas a própria soja resistiria. Até hoje, né, os transgênicos, não existe doença associada ao uso de alimentos transgênicos. E ainda, mas, como de novo, é algo que é relativamente novo em saúde humana. 5 anos ou 10 anos são muito pouco para a gente ter noção exata. São precisas de décadas para ter realmente certeza de que eles não vão ser maléficos. Então, alimentos transgênicos hoje também, de novo, a necessidade de aumentar a produção, é impossível hoje vivermos sem transgênico. Nós vamos consumir alimentos transgênicos, sim, porque a indústria vai precisar aumentar a produção para alimentar todos esses bilhões de seres humanos, né? Mas, então, o que vai ter que ser o acompanhamento com cuidado sobre o uso. Acredito que nós não vamos viver sem comer alimentos transgênicos agora e no futuro pela necessidade de alimentar. Mas, de novo, é um campo ainda aberto para ver. Dentro do meu conhecimento, não há uma doença ainda humana associada diretamente ou certamente ao consumo de alimentos transgênicos. Embora, de novo, precisamos de muitos anos ainda para ter certeza disso.
Tá, quando a gente fala de desequilíbrio hormonal infantil, né? O senhor citou a puberdade precoce, né? Principalmente nas meninas, é uma coisa que a gente vê demais, né? Ovário policístico, né? Também. Outra doença bastante comum em adolescentes, né? A obesidade. Tudo isso, hoje a gente pode falar que está relacionado a exposição a esses agentes, essas substâncias, embora ainda não se fale de uma doença comprovadamente e tão grave, né, que possa ser um alarme, né, se alardear por aí. Como que o senhor vê e fala para a gente sobre isso?
Vamos voltar então ao que são esses interferentes endócrinos ou disruptores endócrinos, né? São substâncias que o principal grupo de substâncias, eles atuariam num grupo de receptores hormonais, que são os receptores nucleares, né? Então, o sistema hormonal, os hormônios atuam por mecanismos, por receptores. Um determinado grupo de hormônios atua por receptores nucleares. Então, as principais substâncias interferentes endócrinos são as que atuam por esses receptores nucleares. Dentre eles, existem os receptores de estrógeno, dos estrogênios, né? O tipo alfa e o tipo beta. Então, existem muitos contaminantes que atuam e que modulariam de alguma maneira esses receptores estrogênicos. E aí que entra a ligação entre alguns desses contaminantes, o bisfenol A, por exemplo, os parabenos, com esses receptores de hormônios femininos. E aí que se vê, e isso já existe, a ação em células já mostra bem essa ação, tanto inibindo quanto estimulando, dependendo do tecido. Então, por isso que a maior parte dos relatos ou dos estudos mostram associação com puberdade precoce em meninas. De novo, por que se pensou inicialmente nessa associação? Porque nas últimas décadas se viu uma diminuição do início de idade de puberdade nas meninas. Mas isso já vem lá desde o meio do século passado com a Revolução Industrial. Se acredita que boa parte dessa diminuição da idade seja porque as meninas estão tendo mais saúde, chegam aos 9, 10 anos com maior peso, mais saudável, e aí às vezes entra o excesso de peso, né, contribuindo para adiantar um pouco a puberdade. Mas também se pensa, mas nos últimos anos também parece estar aumentando um pouco a idade precoce central, que seria uma forma mais completa, ou meninas que começam a desenvolver as mamas mais cedo, mas que no fim não evoluem rapidamente, não vão ter menstruação mais cedo, a menarca mais cedo, né? E aí se começa a especular, os estudos de associação mostram, um grupo de meninas que teve o início das mamas mais cedo, que nós médicos chamamos de telarca precoce, né? Naquele grupo, alguns estudos mostram que tinha uma concentração maior de determinada substância. Por exemplo, um dos exemplos apenas, dentre muitos, é o bisfenol A. Então, será que aquela concentração maior realmente levou ao início mais cedo do desenvolvimento das mamas ou de uma forma mais completa de puberdade. Então, são vários os indícios. Mas quando nós vamos ler os trabalhos mais sérios, as grandes revisões, há um conflito nos dados. Alguns estudos sérios mostram que sim, existe essa relação, e outros que não conseguem comprovar. Então, por isso, a gente tem que ter uma nota ainda de atenção, de prudência, antes de ser leves, muito leves e rápido para afirmar. Substância A causa o efeito B. Mas, de novo, em puberdade precoce, completa ou incompleta em meninas, é onde sim mais evidências, junto com diminuição da função reprodutiva em machos, em outras espécies e em espécie humana também, sobre o efeito dessas substâncias no sistema reprodutor. De novo, pela mesma ação desses receptores hormonais, dos hormônios sexuais.
Como a gente falou também de adolescentes obesos, hoje é muito comum a gente ver em academias adolescentes. Uhum. Né? E esses adolescentes, a maioria deles... Não dá para falar a maioria, né? Mas a gente vê muitos adolescentes usando termogênicos. Isso também pode afetar, de certa forma, isso vai alterar o equilíbrio hormonal desses adolescentes?
Acho que vou voltar dentro da sua pergunta, dentro da pergunta anterior que eu não comentei, que é a associação que se especula, né, de algumas dessas substâncias ou muitas dessas substâncias com o aumento da obesidade e, por consequência, no médio e longo prazo, o risco de doenças metabólicas, como diabetes, hipertensão, doença coronariana, acidente vascular cerebral. Então, nós sabemos que nós, de modo geral, nossas crianças também, estamos cada vez com mais excesso de peso. Uhum. Hoje, no Brasil, 18 a 20% das crianças têm excesso de peso. Quer dizer, uma em cada cinco é muita coisa. Isso não dá para dizer diretamente que é só pelos componentes químicos, intervenientes químicos. O excesso de alimentação, excesso calórico, muito menos atividade física estão levando. Mas e já existem dados que mostram que algumas dessas substâncias, algumas dessas mostradas nesses trabalhos dos colegas aqui do campus da USP, que mostram uma associação maior com risco de obesidade, por exemplo. E aí poderia levar. Dentro da tua pergunta do uso de substâncias termogênicas, né, que aí não seriam contaminantes ambientais, embora possam ter, algumas dessas substâncias, em princípio, podem mudar o metabolismo, né, e levar aí no futuro a efeitos que a gente não conhece. Né. Por isso que, assim, de um ponto de vista muito prático, né, para mães, pais, para a sociedade em geral, né, crianças e adolescentes deveriam ter uma alimentação mais natural possível, comer menos coisas industrializadas e usar medicamentos quando necessário. Quer dizer, por que nós vamos deixar alguém de 14, 16 anos que está extremamente saudável, né, que tem toda a vitalidade, por que ele precisa usar termogênico, por que precisa usar hormônios? Né? Se ele está saudável, tiver uma boa alimentação e fizer ótima atividade física. Acho que a gente tem que voltar sempre ao ponto do mais simples. Quer dizer, os pais, a criança e adolescentes principalmente, têm que ser muito firmes nisso. Se não sendo necessário, se vai ter um efeito cosmético naquele momento, que é o desejo daquele adolescente, por exemplo, está no desejo dele, que daqui a 2, 3 anos pode nem ser mais o desejo dele. Só que se ele teve exposto a uma substância, e vamos dizer que ele teve exposto, esse efeito vai persistir por 10 anos. O desejo dele daquele momento passou, mas a exposição que ele teve vai persistir. Então, acho que nesse ponto a sociedade, os pais têm que ser muito mais firmes em tentar evitar o máximo o uso de coisas que não são necessárias.
Quer dizer que, por enquanto, professor, o que nós temos são estudos que mostram que lá na frente podem aparecer doenças, né? E já se sabe mais ou menos que doenças são essas, né? Mas, assim, no momento, tem alguma coisa concreta que nos leve a isso?
Sim. Por exemplo, um estudo com trabalhadores de uma região da China que estavam expostos a uma determinada substância química, examinou e comparou com um grupo populacional não exposto da mesma região e mostrou, por exemplo, uma diminuição importante no número de espermatozoides e na mobilidade, na capacidade funcional dos espermatozoides, mostrando que, então, em humanos, diminui espermatozoides e diminui fertilidade. Né? Isso, num contexto geral, pode ser interessante individualmente, mas nós estamos falando de uma situação anormal, não desejada. Então, já há dados que mostram realmente que essas substâncias interferem com a nossa saúde. O que eu quero dizer é, nós temos que ter cuidado para não ser muito rápido e dizer, olha, isso causa determinada doença, cuidado com as publicações falsas da internet, etc. Mas, de novo, existem muitas evidências. Por exemplo, a União Europeia, que está trabalhando muito ativamente nisso, está progressivamente banindo, reduzindo ou mesmo banindo o uso de dezenas de substâncias que no Brasil nós nem pensamos, que a nossa legislação nem fala em banir. Né? Quer dizer, nós estamos querendo aumentar agora, né? Tem uma lei no Congresso Nacional querendo liberar um monte de, aparentemente, uso mais flexível de algumas substâncias que eles não querem nem botar o nome de agrotóxico. Quer dizer, parece que a gente está indo numa direção contrária da União Europeia, que está querendo preservar a saúde das pessoas, porque não é só preservar a saúde no sentido individual, quer dizer, vai economizar no futuro. Se doenças associadas coletivas aumentarem, vai ter mais gastos para os governos, né? Então, sim, eu acho que nós temos que pensar nisso e pensar em sociedades que estão banindo o uso de substâncias e não nós que não estamos pensando muito nisso.
Então, para encerrar, professor Sonir, eu gostaria que o senhor nos desse uma direção, né? Alimentação saudável, de que forma? Na medida do possível?
Acho que vou dar a minha sensação, como eu mencionei antes, né? Quando a gente vê essas palestras, lê esses artigos, a primeira sensação, eu tenho uma sensação de fico atônito, meio de pânico, o que, que eu vou fazer, para onde é que eu vou fugir, que eu vou ter como é que eu vou comer, que substância que eu vou usar. Quer dizer, eu não posso sair de casa hoje de manhã sem usar vários produtos de higiene pessoal, então não tem como viver disso. O que nós temos que fazer é, na nossa alimentação, a gente pode mexer bastante, né? É comprar, dentro do possível, mais próximo, alimentos orgânicos com menos agrotóxicos, embora isso não seja fácil de encontrar, o preço seja maior. Mas no dia a dia, usar menos dentro do possível, usar mais recipientes que não tenham plásticos, por exemplo, isso dá para fazer, usar mais vidro, lavável, essa exposição. Essa é uma ação individual. Primeiro, não ter pânico, a gente vive no tempo que a gente vive, é industrializado, não dá para voltar na pré-história, né? Mas ficar atento, ler mais, se informar mais, leituras, né, que sejam confiáveis. A informação aqui é muito importante. Incentivar com que, ler mais sobre pesquisas, incentivar pesquisas nas universidades sérias sobre isso, acho que isso é uma coisa. E também atuar em termos coletivos, fazer com que os nossos legisladores pensem nesse assunto e comecem a estudar, a fazer comissões para estudar o que da legislação tem que ser mudado para nos proteger. Eu acho que nós estamos num ano importante aí para pensar em legisladores futuros, né? Eu acho que nós precisamos ter leis que sejam que cuidem mais da nossa saúde agora e no futuro. E não leis que só vejam interesse assim, só direto do mercado, né? Acho que isso é importante, né? Dar uma mensagem é pensar no individual, que é o meu dentro da minha família, mas pensar no coletivo. E o coletivo vale por ações individuais e por ações daqueles que escolher quem possa pensar bem pela gente.
Muito obrigada. Eu conversei com o professor Sonir Antonini. Ele é professor do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, diretor do Departamento de Adrenal e Hipertensão da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e membro titular da Comissão de Educação Continuada da Sociedade Latino-Americana de Endocrinologia Pediátrica. Muito obrigada, professor Sonir. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, 1 da tarde, com reapresentação no domingo, às 5 da tarde. Obrigada, professor.
Muito obrigado, né? Eu espero ter ajudado a esclarecer algumas coisas desse assunto que ainda tem muito a ser esclarecido. Obrigado.
Sem dúvida. Obrigada, professor.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.